Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Eu desse lado espero que vocês estejam todos bem. Voltei outra vez aqui com mais força para o podcast e também para o YouTube, já podem ter notado, e portanto irei pouco a pouco começar aqui a partilhar mais coisas e a partir do dia 1 de março já estarei a fazer leituras, ok? É uma das. Daqui das novidades e poderão marcar assim que o entenderem leituras, consultas. Vai haver aqui também uma novidade em termos de tutoria, que não é propriamente uma tutoria, não gosto de falar em tutorias nem em coaching, para mim é uma orientação. Enquanto mestre em psicologia educacional, o estudo da astrologia deu-me ferramentas que realmente mais nenhuma outra área me poderia ter dado em termos daquilo que eu faço hoje em dia, de olhar para quem eu sou, e para os meus potenciais e para as minhas limitações, e conseguir construir e orientar na direção que eu acho que é a mais certa para mim. E portanto, vou estar a aceitar inscrições para até ao final do ano para uma orientação vocacional a partir do tarot, da numerologia e da astrologia, para uma formação de 12 horas e é feita individualmente, duas vezes por semana, e 12 horas, 12 horas que serão obviamente dadas no máximo. E que eu gostaria que fosse o máximo, desde sempre, obviamente, isto vai depender da disponibilidade minha e de quem quiser inscrever-se, mas num prazo máximo de 2 meses, ok? Portanto, obviamente, chama-se mesmo orientação vocacional, é uma das coisas que eu vou estar mais a falar. Eu deixei alguns episódios pendentes relativamente aqui a este tema, mas vou querer voltar a eles, porque acho que são das coisas mais importantes para serem exploradas. Acho que muitas vezes confunde-se muito talento com uma habilidade natural para fazer as coisas, aquilo que nós temos de aprender para desenvolver estas capacidades naturais. Se calhar não são as capacidades naturais que nos dão maior expansão na nossa vida. Depois confunde-se muito recursos com o trabalho do dia a dia. O que é que nós precisamos para obter esses mesmos recursos, as nossas ambições, isso são tudo coisas que podem e devem ser exploradas, analisadas, e, obviamente, transmitidas a quem de direito através das artes divinatórias. Portanto, se vocês quiserem, podem efetivamente enviar-me uma mensagem, onde eu darei mais informação. Entretanto, também já criei uma página nova, onde tem efetivamente todos os serviços e produtos que eu vou estar a oferecer à partida até ao final do ano. Vai sempre haver modificações, leituras em extended para quem tiver interesse. E pronto, e é isso. Obviamente, as leituras em extended vão estar sempre disponíveis numa janela de tempo limitada, para também não acumular muitas coisas no próprio site, e poderão obviamente fazer as reservas e comprar os serviços ou os produtos através do contacto direto para me enviar uma mensagem de Instagram ou através mesmo nessa página do Gumroad, ok? Mudei aqui uma data de coisas para ser mais fácil. Entretanto, gostava de também esclarecer, porque há muitas pessoas que me vêm perguntar relativamente às tiragens de tarô, aos lançamentos de tarô. Eu tenho neste precisamente 10 pessoas no meu Patreon que todos os meses, ou melhor, metade delas todos os meses, têm lançamentos por metade do preço original daquilo que eu cobro. E obviamente já estão aqui desde o início, são pessoas que me têm ajudado efetivamente a construir esta comunidade. E portanto já sabem, é uma questão de se informarem, existem descontos também no Patreon, têm acesso também a votações, e vai começar outra vez aqui uma odisseia completamente diferente, com mais votações, com mais previsões, com lançamentos exclusivos. Portanto, se quiserem apoiar o projeto e obviamente terem acesso a uma pergunta por mês, por uma quantia muito mais em conta, estão completamente à vontade em inscreverem-se no Patreon, ok? E pronto, dito isto, vamos mergulhar aqui naquilo que interessa. Isto foi uma introdução ainda de 5 minutos. E pronto, vamos mergulhar aqui em algo que eu depois vou esclarecendo pouco a pouco à medida que for surgindo. Vou fazer episódios, obviamente, vídeos para falar sobre estes temas. Que eu acho que são muito importantes, principalmente pela paranoia e por uma data de circunstâncias que estão a ir aqui em escalada. Eu já vos tenho andado a falar muito sobre os nodos lunares, sobre Quirón, sobre Saturno, sobre o facto dos planetas geracionais estarem aqui nos finalmente, e portanto nós estamos aqui numa energia muito tumultuosa ao mesmo tempo. Sabemos que Plutão estar em Aquário é uma coisa que não acontecia desde a Revolução Francesa e obviamente desde a formação dos Estados Unidos, portanto estão a receber aqui um retorno de Plutão e nós sabemos que é um retorno que tem sido bastante difícil. Sabemos também que a herdeira do islamismo foi exatamente sobre um trânsito de Plutão em Aquário. Sabemos que o desenvolvimento científico e tecnológico pode dar para os dois lados e podemos estar a trabalhar a favor da humanidade, mas também contra a humanidade. E, portanto, eu vou fazer apenas, e este episódio serve apenas para falarmos um bocadinho sobre os quatro eclipses que nós vamos a ter este ano, ok? É uma análise que não vai ser a fundo, ok? Eu a fundo farei depois através dos próprios vídeos no YouTube e a falar, obviamente, o impacto que estes terão em cada um dos signos solares. Por agora, eu sinto que é mais importante falar é efetivamente das energias dos eclipses, porque os eclipses estão sempre associados e conotados com um drama, com a destruição de qualquer coisa. Os eclipses, efetivamente, o papel dos eclipses é serem uma espécie de tower moment, ok? Tower moment no sentido em que retiram e de certa forma equilibram, ok? Portanto, é uma torre juntamente com a carta da justiça. Ou seja, retiram. O que simboliza é efetivamente o karma já implícito na carta da justiça e equilibram, ok? Mas é algo que nós, quando recebemos efetivamente esta influência, já à partida já estaremos a sentir, ok? Por exemplo, quando eu faço uma consulta de astrologia ou um lançamento de tarot, todas as coisas que eu vos vou dizer. E mesmo que vocês já tenham feito consultas com pessoas capazes, efetivamente, e que tenham algum discernimento e cuidado na forma como comunicam a informação, a forma como vocês ouvem ou como percepcionam a informação, tudo aquilo que eu estou a dizer, vocês já sabem sobre vocês mesmos. A única coisa que surge em termos de algum deslumbramento é a conexão que é feita com alguém que não vos conhece à partida ou que não vive o vosso dia a dia e que não está presente. Mas existe um reconhecimento de parte a parte e é isso que potencia a revelação para vocês mesmos, ou seja, é um insight que é providenciado e é confirmado por alguém externo a vocês. E aqui é que acontece, lá está, aqui uma situação de transferência, e depois, se quiserem, podemos falar um bocadinho sobre isto lá mais para a frente, em psicologia. Não é o meu papel aqui estar a falar de psicologia, mas sim de artes divinatórias. Mas é esse momento em que existe um reconhecimento e um entendimento que é possível a mudança. E o eclipse é exatamente isso, é uma influência, uma energia que potencia a mudança. Muitas vezes quando nós estamos a ignorá-la e que não estamos preparados para a enfrentar, pode ser mesmo um momento de torre em que tudo parece que nos está a cair, que todas as coisas nos foram retiradas. Mas depois, quando nós vemos mais próximo, de uma forma mais calma e lúcida, conseguimos perceber que já existiria alguma coisa que tinha de ser retirada da nossa vida de uma forma ou de outra. E aí nós ficamos com disponibilidade para ouvir e para nos ouvir, ok? E portanto, os eclipses não são nada mais, nada menos do que isso. Antigamente eram utilizados como armas de munição. política, muitas vezes os próprios, pronto, reis, políticos utilizavam os eclipses como uma forma de manipulação das massas. Olha, veio o eclipse, tal, qualquer coisa para acontecer. Provavelmente até aconteceria, mas em termos então religiosos, todas estas conversas do dia final, que continuam a existir na internet, já se calhar já não temos a praça pública, nem um speaker's corner assim muito, muito influente, mas temos a internet, que é o maior speaker's corner, é a maior igreja, é o maior púlpito para todas as teorias de conspiração, e obviamente serve para tudo, serve obviamente para eu partilhar as minhas ideias, como serve para qualquer outra pessoa com ideias mais ou menos extremistas também, a promulgar as suas opiniões. Portanto, aquilo que nós estamos a ouvir mais é, sem dúvida, aqui revelações, perspectivas extremistas que até podem vir a acontecer a longo, ou curto, ou médio prazo, mas nada de dramas, porque os eclipses sempre foram associados a dramas horríveis, e já basta dramas, porque realmente nós temos muita destruição, muita morte a acontecer no mundo, e não precisamos, obviamente, de antecipar ainda mais morte e mais destruição com nervosismo e ansiedade que ainda por cima é transmitido muitas vezes por pessoas que estão, tal e qual como eu, sentadas confortavelmente num sofá. Não faz sentido. Portanto, vamos falar abertamente o que é que significam estes eclipses, dada e na medida das próprias energias dos eclipses, perceber porque é que existe tanta histeria à volta dos eclipses este ano, principalmente para os Estados Unidos, e vamos falar, obviamente, depois de forma mais específica e individualista do que cada um significa para cada um dos signos do zodíaco ao longo deste ano, ok? Eu irei fazer, e é por isso que eu estou a publicar as coisas com tanta antecedência, a tentar organizar o meu trabalho também por questões de saúde de uma forma mais objetiva, mais concisa, de modo a que vocês tenham na mesma informação, que eu consiga comunicar convosco através do podcast, através do YouTube, e que não deixe nem o meu trabalho para fazer, nem a informação de ser comunicada. Portanto, em primeiro lugar, vamos então mergulhar logo no primeiro, ok? Eu sinto que isto é um excelente começo de ano. Eu pelo menos, isto é triste estar a dizer um excelente começo de ano, como eu estava a dizer, com tanta destruição a título pessoal. Fiquei ainda mais nervosa para ser operada porque tinha perdido o meu gato, e eu não sou daquelas pessoas que deixa o gato no veterinário e vai-se embora. Eu, pronto, estive lá com ele, eu e o meu namorado, e vamos a adormecer. Eu até estou assim um bocadinho... tem um impacto, não é que tem? Eu acho que ainda não tinha falado disto desta forma, mas vemos lá adormecer e de repente a ver a transição de um corpo que tem, que é animado, não é? Para desaparecer, e somos nós que decidimos aquilo para evitar sofrimento prolongado. Eu espero e honestamente que tenha sido um ato de amor da nossa parte, porque custa sempre, não é? Nós acreditamos sempre que pode haver uma melhoria, mas tinha sido tentado tudo, e era um caso mesmo já muito complicado. Portanto, além disso, confrontar-me com uma série de situações, e sinto que eu acho que não sou a única, principalmente com esta lua cheia em Virgem, tem trazido assim uma série de pessimismo, das pessoas sentirem-se extenuadas, cansadas, a confrontarem-se com determinadas coisas que se calhar já tinham sido confrontadas à exaustão nas suas próprias vidas, mas que agora precisaram de mandar a toalha ao chão e fazer contas, ok? Fazer contas àquilo que é mesmo essencial, que é isso que Virgem mostra. Ainda para mais, eu depois irei ter aqui também um episódio, ainda hoje irei gravar, sobre o casimi que vai existir entre aqui o Sol, a Mercúrio e Saturno. É muito importante, muito interessante também o papel que isto tem no final de fevereiro. Nós estamos já sob o Sol em Peixes, e Peixes é tudo sobre dissolvição, sobre absorver. É quase como se nós, lá está, eu estou sempre a fazer estas comparações, estas metáforas, mas é literalmente como nós termos pontos e os pontos serem absorvidos pela nossa pele. Portanto, é exatamente isto que peixe faz. Peixe utiliza o seu poder, a sua lentidão, mas também a sua brutalidade, porque a água consegue mover o céu e a terra, como vocês sabem, trazer-nos um dilúvio de emoções que nos atinge de toda a maneira e feitio, de modo a que nós consigamos dissolver uma data de circunstâncias que nos estão a fazer mal. E este primeiro eclipse é exatamente isso. Acontece já sob o signo solar de Carneiro, não nos vamos enganar, portanto, nós temos toda esta energia pisciriana, este casime no final do mês de fevereiro, para depois termos uma lua nova em peixes e confrontarmos com as nossas expectativas para o futuro, aquilo que nós precisamos de nos despedir. No ano passado eu gravei um episódio, não sei se vocês se lembram, porque a lua nova calhou mesmo no dia do meu aniversário e foi assim um dia estranho. Andei a passear, sem dúvida, mas como estava a chover, meti-me no sótão com a minha família e estávamos a rever fotografias e a decidir o que é que íamos deitar fora ou não, e isto tudo ao som do Mãe Virei Gandim, não sei se estão a ver, do Bruno Miguel. Isto é super bizarro, imaginem, não é? E estávamos aqui a ver fotografias, a tentar perceber o que é que ia para o lixo ou não, ao som do Mãe Virei Gandim, Mãe Virei Gandim. Epá, é o que é, pronto. É as minhas neuras, e vai de Kim Barreiros, passa para Tool, depois vai o Mãe Virei Gandim e ouve-se tudo e mais alguma coisa, honestamente. Portanto, este ano é bastante diferente. Esta lua nova já vai bater em março, com uma energia completamente distinta, ok? E no ano passado o episódio chamava-se Dizer Adeus, portanto tinha mesmo a ver com um dilúvio de energias que marcava ali o primeiro dia de peixes. Quer dizer, o primeiro dia, não o segundo dia de peixes, bem que eu sempre me considerei o primeiro dia de peixes, mas temos de contar que não é, há uns que até ser considerado dia 18, mas eu considero dia 19. E então, para mim, este primeiro eclipse faz todo o sentido. Porquê? Porque não é um eclipse total, porque é um eclipse lunar e não é solar, bate nas nossas emoções e faz um aspecto muito importante e muito interessante com o Nodo Lunar Sul. Ou seja, o Nodo Lunar Sul está relacionado com a balança, com a justiça, com equilíbrios, com relacionamentos, e portanto os sistemas principais deste eclipse, que vai ocorrer aos 5 graus, portanto a energia leonina aqui a bater com o ego, aquilo que nós precisamos de dizer adeus. Portanto, simplesmente let go, ok? Dizer adeus, cortar com hábitos, com situações, de querer sempre agradar às outras pessoas, são muito esses dos temas que estão associados com balança, rever padrões de comportamento, de associações com outras pessoas. Isso é uma coisa que eu sinto que eu estou a sentir imenso, e sinto que se calhar poderão haver muitas pessoas a sair da minha vida exatamente por esta altura. Primeiro porque eu tenho um stélio na casa 7, hello, e em três planetas geracionais, ok? E depois porque o meu Nodo Lunar Sul é balança. Portanto, existe aqui um padrão essencialmente de grande diplomacia, de equilíbrio, de projeção, de um espetáculo, diga-se de passagem, porque balança com a energia do quinto, da quinta casa é literalmente put on a show. É o que eu estou sempre a dizer. A minha outra vida foi passada enquanto corista em Las Vegas, ou showgirl, ou bailarina, ou sei lá, como já disseram-me três vezes numa leitura da aura, garota de programa. Portanto, todas essas situações para mim são extremamente simples. Normalmente, quando se fala destas dimensões, fala-se também muito de tabus. Para mim, sempre foi tudo uma coisa muito, muito fácil de aceder e sem grandes complicações. Falar sobre sexualidade, falar sobre beleza, falar sobre encontros, sobre entendimento, sobre cedências de parte a parte. E portanto eu sinto que não sou só eu quem tenha nascido entre. Eu acho que isto apanha 88 e 87, ou é 86 e 87, vai apanhar efetivamente, principalmente quem tem o Nodo Lunar Norte em Carneiro e Sul em Balança, vai sentir imenso isto, que já estão fartos efetivamente de tentar conciliar uma data de pessoas ou um grupo de pessoas ou um relacionamento e de certa forma comprometer os seus próprios valores ou a sua própria energia de modo a conseguir manter pessoas nas suas próprias vidas. Portanto, eu sinto que vocês, se formos todos honestos connosco, mesmo sabemos onde é que podemos pôr o dedo na ferida, quais é que são as nossas feridas, e efetivamente aquilo que já não está a funcionar, ok? Este é o primeiro, é um excelente início de ano. Porquê? Porque nós já estamos com o Sol em Carneiro, estamos depois já com a caminho de outros posicionamentos em Carneiro e, portanto, Quirón também está em Carneiro, portanto, é o nosso ego ferido a saber o que é que há de fazer e o que é que há de dizer a outras pessoas. Pois, entretanto, Mercúrio já passou para Carneiro, entretanto, e, portanto, eu sinto que nós vamos estar aqui muito inflamados. Já sabem que março, eu já fiz as previsões para março, já estão postadas no YouTube, em março existe aqui uma energia muito interessante de desaguar, ok? Ainda continuamos com bastantes planetas em peixes, com exceção lá está de Mercúrio. Mercúrio também entra na sua zona de pré-sombra, literalmente, e aquilo que acontece é que existe aqui uma energia de desaguar, de tentar ir, de deixar ir, ok? Portanto, é uma energia intensa e bastante interessante de nós percebermos o que é essencial, o que é que nós temos de deixar ir, separar o trigo do joio e aquilo que é essencial. Agora vamos passar para o segundo eclipse, ok? O segundo eclipse é bastante interessante, ok? Porque o segundo eclipse fala literalmente aqui de uma energia de completamente distinta, uma energia oposta até, ok? E acontece aos 19 graus em Carneiro. Estamos a falar da lua nova e do eclipse solar do dia 8 de abril. E tem-se andado a falar imenso disto, gente. Tantas coisas, tantos vídeos na internet a anunciar o fim do mundo, a anunciar o fim dos Estados Unidos, a anunciar que é desta que os Estados Unidos desaparecem, porque existe, já tinha havido um eclipse solar total a 21 de agosto de 2017, e que foi o único que foi visível a partir de todos os pontos dos Estados Unidos, ou quase todos os pontos dos Estados Unidos, e que só antes disso tinha havido um em 1979, peço desculpa, e antes disso em duas outras épocas que estão relacionadas com a Guerra do Vietnã, com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial. Como podem imaginar, temos um rol, um sem número de episódios a falar com citações do Antigo e do Novo Testamento, de como é que os Estados Unidos irão terminar, e depois temos também outros pregadores veteranos, pregadores, gostaram pregadores, está lindo, preachers, pregadores, bem, Jesus, que esses pastors que eu conheci nos Estados Unidos móveis já estavam já a fulminar com o olhar, mas pronto. Que têm também outras teorias, que houve um eclipse no ano passado que afinal não desenha, porque a teoria é que este eclipse, que o eclipse de 21 de agosto de 2017 e este agora de 8 de abril desenham exatamente um X, a trajetória do eclipse desenha um X no centro dos Estados Unidos e que vai parar ali mesmo, 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 mesmo em cima do Texas, ok? Apanha o Texas, apanha o Michigan, apanha o Arkansas, apanha Ohio, apanha, portanto, é chamado o grande eclipse da América do Norte, ok? E nós sabemos, estamos aqui num retorno de Plutão, e que é efetivamente desde 2017 que não é visível assim, e que antes não tinha sido visível desde 1979 e antes todas aquelas datas que eu vos disse atrás, ok? Não vale a pena estar aqui a explorar teorias da conspiração, mas só para vos dizer que realmente é um eclipse que vai trazer provavelmente notícias complicadas, isso não tenho a dúvida nenhuma. Só que não vale a pena estar aqui a instigar o pânico em ninguém, ok? Se por acaso Uma das teorias que dizem que poderá haver um tremor terra neste sítio, ou porque desenham um X, aquilo que dizem é que ao desenhar um X poderá ser um ataque nuclear aos Estados Unidos. Também existem outras pessoas, lá está, depois existem outros pastores que pregam que houve outro eclipse em 2023 e que depois desenha. Faz um desenho diferente, já não é um X, é uma letra hebraica correspondente à santidade, a Deus, e portanto dizer que os Estados Unidos estão a acordar e que estão a acordar para a sua própria santidade e poder. Portanto, temos muitas teorias. Aquilo que eu quero me focar essencialmente é na energia deste efetivamente, deste próprio eclipse. Portanto, é um eclipse solar, portanto já não tem a ver com as nossas emoções. O primeiro esteve relacionado com as nossas emoções, este está relacionado antes com o nosso ego, ok? E vai ser algo difícil de certa forma de interiorizar, porque nós sabemos que Quirón está estrategicamente posicionado, bem como Urano, até 2027. Urano está em Touro, mas Quirón está em Carneiro, e portanto temos aqui uma energia extremamente acutilante e tem a ver com parceria. Portanto, a mim não me admiraria nada que aos 19 graus, porque os 19 graus são os graus de balança, ok? E tendo em conta que aos 19 graus temos aqui que é uma energia de balança, mas isto acontece numa lua nova em Carneiro, significa uma nova página de história em termos de parcerias, associações. Portanto, para mim poderia ser anunciado se calhar uma parceria entre dois países, ou uma declaração de guerra também é possível a um outro país, porque isto tem a ver com ambição, tem a ver com o nosso ego, tem a ver com foco, tem a ver com fazer acontecer qualquer coisa. E é por isso, e tendo em conta que é o primeiro a ser visível nos Estados Unidos desde 2017, portanto passam 7 anos e as pessoas também fazem a análise, o que é que significa o número 7, que é o número divino, e tlalana, e demora, Deus demora 7 anos a escrever, é o que seja, ok? Mas esta é a energia de um novo começo. E tendo em conta que isto é uma energia agressiva, mas acontece aqui aos 19 graus, que é uma energia de balança, poderá também ser o anúncio de qualquer coisa, de uma cedência que é feita, mas de uma associação com alguém, ok? Portanto, isto a título individual para cada um de nós, podemos ser nós a lembrar-nos do nosso poder pessoal, a queremos fazer qualquer coisa, a decidirmos que vamos fazer alguma coisa, a declararmos alguma coisa a alguém. Tem esse poder, ok? Porque é uma lua nova e, portanto, é uma declaração de ambição, de fazer qualquer coisa, ok? Agora, vamos passar para outro eclipse parcial, ok? Que vai acontecer numa lua cheia e vai ser em Peixes, ok? E acho muito interessante porque vai acontecer em Peixes, mas vai acontecer aos 25 graus. E aos 25 graus já é uma energia de carneiro. Estão a ver como estas coisas se cruzam todas? Adoro, adoro. Já é uma energia de carneiro, estes 25 graus. E vai estar no dia 17 de setembro. Muito interessante porque no ano passado, no dia 17 de setembro, aconteceram coisas super interessantes para mim. Interessantes mesmo e que mudaram efetivamente a minha perspectiva relativamente a uma data de coisas que estou a fazer agora e portanto muito interessante, não é? Não seja por mais porque efetivamente estávamos ainda na época de Virgem e tivemos uma lua cheia em Peixe e portanto existe sempre assim um wake-up call, não é? Associado também aqui a este Neptuno e a Saturno e portanto acho que dá para acordar para uma data de coisas e os peixes têm feito isso. Agora, esta energia do dia 17 de setembro de 2024 está muito conectada, tendo em conta que é uma lua cheia e está muito, muito próximo do nodo lunar norte, ok? Ainda não vai estar ali muito próximo, porque o nodo lunar norte ainda está em Carneiro e só muda depois em 2025. Aquilo que nós, se calhar, estamos aqui a passar é por uma energia efetivamente de idealismo, ok? Eu sinto que depois deste eclipse solar em carneiro, aquilo que vai acontecer é nós estarmos a idealizar uma coisa diferente. Eu sinto que vai ser qualquer coisa começada e que poderá ser, eu não sei, poderá ser uma guerra, poderá ser um desastre, poderá ser uma declaração de intenções, poderá ser uma nova forma. Eu espero que não seja uma nova pandemia, penso que não, mas existe, tendo em conta que Carneiro está mais relacionado com a guerra, com o ego ferido, eu estou à espera que a porcaria de Quirón honestamente saia de Carneiro, porque já chega, honestamente, mas nós temos que aprender, e portanto Quirón continua lá. Portanto, eu sinto que nós vamos estar a ser confrontados com outras situações, com os problemas da nossa imaginação, com a nossa necessidade de fugirmos da nossa própria vida porque está demasiado dolorosa, com o escapismo. Não sei se você já... Eu às vezes eu vejo aqui o Reels no Instagram, não é preciso Reels no Instagram, todos nós sabemos que temos aqui na presença, neste preciso momento, com Saturno e Neptuno, surgimento de novas drogas sintéticas, novas formas de escapismo através de tecnologia. A própria presença da tecnologia fomenta esse escapismo e faz com que nós estejamos às vezes muito dissociados da realidade e daquilo que está a acontecer à nossa volta. E portanto é quase como se fosse uma, duas, três vidas em paralelo. E enquanto poderá ser uma coisa interessante se nós tivermos limites, ou seja, das não sei quantas às não sei quantas estamos a fazer isto, entretanto, quando é hora de jantar, e antes da hora de jantar existe uma. Porque nós estamos sempre conectados, não é? Estamos sempre conectados à internet, ao telefone, etc. Mas a partir de certa hora, não. Tenho aqui o telefone no silêncio, vou dormir, não existem conversas, não existe telemóvel em cima da mesa, nem próximo da mesa, a não ser que seja para ligar à coluna, que é o que eu faço, e ouvir música, pronto. E, portanto, existe aqui uma série de situações que muitas vezes, porque Peixe fala sobre a dificuldade de limites, de fronteiras. E Peixes também fala, nós temos que também falar muito a sério sobre isto, porque o Nodo Lunar Norte em Peixes não vai ser só puxar pelos peixes, fazerem o seu belo trabalho espiritual, não. Vai ser sobre nós percebermos o que é que vamos fazer com todas as pessoas deslocadas, sem terra, sem pátria, sem sítio para onde ir, sem meios, porque Peixes rege hospitais, prisões, pessoas sem país, ou seja, refugiados, doentes, minorias, excomungados, o que quer que seja. Ok? Peixes é a todos aqueles que não são desejados, e é por isso que os peixes adoram o underdog, já nasceram assim e vão sempre lutar por todas estas situações. E então, aquilo que vai estar aqui em cima da mesa no dia 17 de setembro, com esta lua cheia, é o revelar destes limites, ou da ausência de limites que existem para nós vivermos a nossa vida, ok? E tendo a ver aqui, obviamente, com este eclipse, pode ter a ver com tudo. Pode ser a ausência de limites das pessoas que invadem a nossa privacidade, como pode ser nós não conseguirmos dizer que não, ou como nós estarmos a acreditar numa mentira, ou de estarmos felizes, mas pronto, ok, vamos aceitar esta mentira para continuarmos a nossa vida feliz, confrontarmos com o vício, com uma adição, com o nosso próprio idealismo sobre o mundo ou a ausência dele, querermos fugir para lá estar para alguma adição. E também às vezes pode não ser connosco, podemos ser nós a ser o papel principal na vida de alguém, ajudar efetivamente a confrontar-se com todas estas situações. Ok? Como eu estou sempre a dizer, é sempre importante nós acordarmos todos os dias, saltarmos da cama para sermos a sincronicidade que falta na vida de alguém que está a passar na rua. E eu estou sempre a lembrar-me disto, ok? É das coisas mais importantes. Agora, por último, temos o último eclipse do ano, que vai acontecer outra vez em Balança, antes de nós nos despedirmos deste eixo norte-sul entre Carneiro e Balança, que vai acontecer no dia 2 de outubro de 2024. Vai ser um eclipse numa lua nova, solar e anular, e vai estar muito, 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 muito próximo também do Nodo Lunar Sul. Portanto, se nós começarmos aqui com o dia 25 de março a dizermos adeus a uma data de circunstâncias e as nossas emoções a reagirem a uma data de circunstâncias que já não estão certas na nossa vida, de padrões que já não estão certos, este aqui vai ser mesmo purificar, ok? Nós vamos dar-nos conta ali no dia 25 e vamos tentar analisar estas situações. Se calhar vamos até cortar com determinadas pessoas ou com determinadas situações, mas se calhar o padrão continua lá. E portanto, este é o último eclipse no ano, do ano, e como vai ser, obviamente, numa lua nova, significa que é um novo tema, ou seja, nós conseguirmos lançar novas formas de nos relacionarmos com os outros, mas também, como estamos a falar em balança, e isto vai se dar ao primeiro, aos 10 graus, peço desculpa, aos 10 graus em balança. Que efetivamente os 10 graus correspondem à energia de Capricórnio, significa que nós vamos estar a tentar desenhar uma estrutura diferente para a nossa vida. Capricórnio é tudo sobre estrutura, sobre aquilo que foi tentado e foi testado pelo tempo. E portanto, nós vamos estar a olhar, se calhar, para. Porque balança também tem a ver com a forma como nós interpretamos a beleza e a simetria, o equilíbrio. Balança tem a ver também com diplomacia, aquilo que é aceito ou aquilo que não é aceito. E portanto, existe aqui uma data de padrões de relacionamentos que nós vamos estar a depurar e a melhorar através de uma nova estrutura para a nossa vida, ok? Foram então os 35 minutos possíveis desta manhã. Eu espero que isto tenha ajudado para vocês perceberem um bocadinho mais destas energias. Já sabem que eu irei com o tempo lançar um vídeo para cada um destes eclipses. E pronto, e é tudo. Se calhar vou dar o mesmo nome. Eu no ano passado eu disse tem quatro chamadas não atendidas ou tem quatro e-mails, uma coisa assim do género. Já vou ver o que é que eu chamo aqui este episódio e vamos ver o que é que me dá aqui na real gana durante a edição e o upload deste episódio. Mas pronto, já sabem que eu irei fazer um episódio por cada eclipse. E que realmente o eclipse, os dois eclipses mais importantes serão para mim, sem dúvida, os dois primeiros do ano. Peixe, eu sinto que nós temos aqui muita coisa a trabalhar, vai ser também um bocadinho duro, portanto, eu sinto que nós estamos a confrontar-nos muito com o nosso próprio espelho, com as nossas energias, com o eu versus o outro, e isso, obviamente, aqui ajudado com a energia de Plutão em Aquário e este Saturno e este Neptuno em Peixe. Ainda, e este Quirón em Carneiro, ainda mais impacto está a dar aqui nestas transformações. Portanto, é tudo por agora. Um grande beijinho para vocês e agora sim, over and out.